Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5h58.
Repita.
5h58.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. O Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. A crise do sistema penitenciário se agrava em Natal e chega às ruas da cidade. A partir de agora, as manchetes do Jornal da Manhã.
Cresce o caos no Rio Grande do Norte. Nova rebelião deixa pelo menos 1 morto e 7 feridos na penitenciária estadual do Seridó.
Nesta quarta-feira, detentos quebraram grades, atearam fogo em colchões e chegaram a subir nos telhados da cadeia no interior potiguar.
Tensão chega às ruas. Delegacias atacadas e ônibus incendiados assustam o povo de Natal.
Os atos desta quarta-feira ocorreram após a Secretaria de Segurança Potiguar receber carta com ameaças.
O Rio Grande do Norte transfere para outros locais 220 presos da facção Sindicato do Crime que estavam no presídio de Alcaçuz.
De acordo com o jornal O Globo, o governo do estado negociou com o PCC para evitar resistências na ação.
Michel Temer afirma que forças armadas vão levar temor aos presídios.
O presidente pontuou, porém, que as organizações criminosas estão muito bem estruturadas e que as inspeções não vão solucionar a crise carcerária.
Após reunião no Planalto, 9 estados aderem ao Plano Nacional de Segurança Pública.
Essa quarta-feira, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins assinaram um documento.
O governo federal cria a Comissão de Reforma do Sistema Penitenciário Nacional.
A medida publicada hoje no Diário Oficial da União prevê a fiscalização do Plano Nacional de Segurança e análise da situação da as prisões.
No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, indica novos cortes de 0,75 ponto percentual na Selic.
Também na Suíça, nesta quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, atribuiu o sucesso da Lava Jato à independência do judiciário.
Grupo de deputados do Partido Democrata nos Estados Unidos defende Lula e acusa Sérgio Moro de perseguição.
Em carta pública divulgada nesta quarta-feira, 12 parlamentares apontam que o juiz federal tem atuado por meio de decisões arbitrárias contra o petista.
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, admite surto localizado e confirma a 8ª morte por febre amarela em Minas Gerais.
Para evitar que a doença se espalhe, a pasta vai iniciar campanha de vacinação vacinação de bloqueio em cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
Dólar fecha a quarta-feira em alta de 0,18%, cotado a R$ 3,22.
A Bolsa de São Paulo caiu 0,32%.
Na última entrevista coletiva como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama lamenta o desmonte de medidas por parte de Donald Trump.
Nesta quarta-feira, o democrata defendeu o papel crítico da mídia e apontou a importância de laços construtivos com a Rússia.
O presidente da China afirma ao vice dos Estados Unidos que a relação entre os países precisa de estabilidade.
Em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, Xi Jinping elogiou os esforços de Joe Biden para aumentar a amizade e a compreensão mútua.
Colômbia e Exército de Libertação Nacional batem o martelo sobre início das negociações de paz.
O governo colombiano e a guerrilha deverão começar o diálogo oficial em 7 de fevereiro em Quito, Equador.
Corinthians goleia o Vasco da Gama por 4-1 e garante vaga na final da Florida Cup.
Hoje, às 10 horas da noite, o São Paulo enfrenta o River Plate da Argentina, de olho na decisão do torneio.
Batatais do interior paulista vence o Botafogo do Rio de Janeiro nos pênaltis e avança às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Hoje, o Juventus enfrenta o Bragantino e o Corinthians encara o Flamengo na reedição da final de 2016. Agora 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
A quinta-feira será de tempo instável e chuva até o final do dia no norte, no centro-oeste, grande parte do sudeste e do Paraná e áreas do nordeste como Maranhão, Piauí, Ceará, oeste da Bahia e algumas áreas da faixa leste entre Recife e Maceió. Destaque para a chuva forte que acontece em Goiânia e também no Distrito Federal. No sudeste, a chuva se espalha entre a região da Mogiana, em São Paulo, e o sul de Minas Gerais. Passa pelo Vale do Paraíba, também no território paulista, e chega até a região metropolitana. Por outro lado, tempo firme e ensolarado, inclusive com grande amplitude térmica em grande parte do Rio Grande do Sul e também oeste e sul de Santa Catarina. Tempo também aberto no Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro, faixa leste de Minas e grande parte da Bahia. No estado de São Paulo, a chuva acontece a qualquer hora do dia e as temperaturas não conseguem subir tanto. A máxima fica na casa dos 25 graus e são esperadas algumas rajadas de vento. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia. Urologia e Instituto Jovem Pan.
6:05, a Justiça afirma que a greve de agentes penitenciários do Rio de Janeiro é abusiva e manda a categoria voltar ao trabalho. Repórter Rodrigo Viga.
Greve de agentes penitenciários é considerada abusiva e Justiça determina fim da paralisação. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, concedeu à Procuradoria do Estado uma liminar determinando o fim da greve dos agentes penitenciários. A paralisação começou na última terça-feira e, em tese, uma assembleia na próxima segunda-feira iria definir os rumos da paralisação. De acordo com a Justiça, os agentes penitenciários têm de voltar ao trabalho num prazo máximo de 24 horas. Caso isso não aconteça, o sindicato da categoria será multado diariamente em R$ 100 mil. E os responsáveis pela continuação da greve também poderão sofrer sanções na justiça. De acordo com a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, os agentes penitenciários descumpriram a lei e não comunicaram com a devida antecedência de 72 horas que iriam fazer a mobilização, que começou na última terça-feira, aumentando o nível de tensão no sistema carcerário do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, inclusive, houve um tumulto, uma confusão, envolvendo cerca de 80 presos da penitenciária Esmeraldino Bandeira, onde trabalham, onde estão penitenciários presos que trabalham no ramo da construção civil para atender reparos e obras dentro do complexo penitenciário de Bangu. 6 ficaram feridos, foram medicados e a situação, em tese, em seguida voltou ao normal. Do Rio, Rodrigo Viega.
6:07.
Repita.
6:07.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O prefeito de Cubatão decreta estado de calamidade financeira. Repórter Guilherme Amaral.
A exemplo de São Vicente, Cubatão vai declarar estado de calamidade financeira. Tanto o prefeito vicentino Pedro Gouveia, como o cubatense Ademário da Silva Oliveira, receberam as cidades quebradas, altamente endividadas e com enormes rombos nas contas municipais. Com a decretação do estado de calamidade financeira, os prefeitos poderão abrir créditos especiais e emergencialmente receber ajuda do Estado e da União. Poderão também utilizar o dinheiro já arrecadado para a realização de obras e serviços essenciais à manutenção da máquina administrativa. Os estados de calamidade precisam ser justificados e ter prazo certo com apoio da Câmara Municipal. Isso a fim de evitar problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal e também com o Tribunal de Contas. Tanto São Vicente como Cubatão terão o empenho de seus governantes para, em primeiro lugar, colocar em ordem a folha de pagamento do funcionalismo, que soma vários milhões.
Morreu nesta quarta-feira o editor de quadrinhos Toninho Mendes, em consequência de um acidente doméstico dentro da residência dele aqui em São Paulo. Ele tinha 62 anos e foi o criador da Circo Editorial, que nos anos 80 lançou os quadrinistas Angeli, Laerte e Glauco. A morte de Toninho Mendes foi confirmada pela filha dele, Verônica, pelas redes sociais. Toninho Mendes lançou o Circo Editorial em 84 e, no ano seguinte, passou a publicar as revistas Chiclete com Banana e Circo. Fechou a editora em 95, trabalhou alguns anos no setor de comunicação interna do Bank de Boston, Bank Boston, e voltou a editar quadrinhos no ano 2000. Atualmente, ele era dono da editora Peixe Grande. Ainda não há informação sobre velório e enterro da morte deste artista aqui em São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6:09.
Repita.
6:09.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo, qual é o maior risco que corre o país nesse caso dos presídios?
A acomodação, explico. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Não existe, sem querer fazer trocadilho tosco, bala de prata nesse caso dos presídios. Não existe a ação, a determinação, o ato. Trata-se de um conjunto de medidas. E é preciso tomar um cuidado extremo nessas horas para que não se colham resultados contraproducentes. Vale dizer, para que a tentativa de solução não resulte em ainda mais desastre. O governo federal tem caminhado bem até aqui nas medidas paliativas e não houve tempo ainda para tomar as de outra natureza. Deixemos claro a questão central a partir da qual se forma a desesperadora malha de complexidades. Um país em que se matam por ano mais de 50 mil pessoas, e é impressionante que isso choque cada vez menos, está fadado a ter presídios que são a sucursal do inferno, dominados por gangues. Ocorre que o sequestro das casas de detenção é só um capítulo do poder crescente do crime que ocupa hoje vastos territórios nas grandes cidades brasileiras. Uma resposta a essa questão das cadeias parece e é mais urgente do que libertar áreas do país hoje sob a influência do crime. E assim é por uma razão simples. Se vocês pensarem bem, os presídios são a expressão máxima da força do Estado. Afinal, é ali que os direitos individuais e o habeas corpus são reduzidos à sua mínima expressão em favor do pacto social. Se quando permitirmos que os criminosos se apoderem desses lugares, estamos na prática abrindo mão da soberania do Estado democrático e rendendo com todo o seu aparato repressivo aos criminosos. Sim, é intolerável que chefes de gangues e máfias dominem os morros, as periferias e as áreas pobres das grandes cidades. Isso tem de acabar. É tarefa para ontem. A deformação compromete a qualidade da democracia por definição. Afinal, vigoram nessas regiões leis que não emanam do Estado brasileiro. A cidadania é aviltada, a individualidade é aviltada. Mesmo assim, retomar os presídios é tarefa ainda de maior urgência. atentemos para o simbolismo. Naqueles prédios estão concentrados os aspectos repressivos dos três poderes da República. As sociedades só prendem pessoas nas democracias porque uma ideia média do que é o bem comum estabelece um orbital em que podemos transitar. Fora dele, é preciso arcar com as consequências. Nas democracias, pois, por imposição da lógica civilizatória, prisões não podem ser calabouços. E as nossas são. Meus caros, avancemos ainda um tanto em outras considerações. Os nossos presídios são hediondos, mas, em regra, os nossos hospitais públicos também. Os nossos presídios são a cloaca do diabo, mas as nossas escolas também. Os nossos presídios transformam em folguedos infantis os relatos os mais apavorantes do homem como lobo do homem, mas não pensam coisa muito diferente àqueles que dão de ombros. Ah, são todos bandidos, que se matem. Isso é condescender com o princípio da morte. Não estou aqui a socializar as responsabilidades. Se todos são culpados, então ninguém é. Meu ponto é outro. Chegamos a um momento perigoso. A nossa geração, nós, os do presente, experimenta o turning point, para o bem ou para o mal. Ou reunimos os valores e os princípios da democracia para dar uma resposta ao que está em curso, ou o crime se apodera de nacos ainda maiores do Estado brasileiro numa trajetória que pode não ter retorno. Precisamos, de saída, nos livrar de duas taras intelectuais paralisantes. A da esquerda: não há resposta enquanto não pusermos fim a todas as iniquidades sociais. A de direita: os bons não são obrigados a arcar com o custo da escolha dos maus. As duas concepções são o que o grande poeta Bruno Tolentino chamava de um mundo como ideia. Não há vida nesses ambientes. Esse é o reino dos mortos. Recuperar o controle dos presídios requer recursos. Hoje eles não existem. Não há gestão possível das contas que possa liberar o necessário para resgatar as fatias que perdemos do Estado de Direito. Recuperar o controle dos presídios requer, e desculpem o termo modernoso e já meio cafona, ressignificar o princípio do encarceramento. E não para aprender menos, não. Eis uma falácia a qual ainda voltarei. Em boa parte do Brasil, eu preciso aprender mais. Encerro assim. O principal risco que corremos hoje é haver, como houve em outras circunstâncias, e não é segredo para ninguém, uma espécie de acordo tácito entre franjas do Estado e as organizações criminosas. Entendimentos feitos ao arrepio da ordem democrática estabeleceriam assim apaques nos presídios. As gangues deixam de desafiar abertamente o Estado e este, em contrapartida, faz vistas grossas às suas ações ou passa a viver com ele uma espécie de mutualismo. Por esse caminho, chegamos aonde estamos. Por esse caminho, chegamos aos 50 mil homicídios. Foi essa a escolha que nos abriu a vereda para a terra dos mortos. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 15 minutos.
Repita.
6:15.
Sobe para 8 o número de mortes por febre amarela confirmadas em Minas Gerais, mas o Ministério da Saúde diz que a situação está sob controle.
As análises estão sendo feitas pelos institutos Evandro Chagas e Adolfo Lutz e, em 4 casos, a transmissão da doença ocorreu em áreas rurais.
Os outros 4 registros está sendo investigada a hipótese da doença ter sido causada pela vacina.
As autoridades mineiras já listaram 53 mortes suspeitas e mais de 200 casos da doença estão sendo analisados, todos no leste do estado.
O Espírito Santo e Rio de Janeiro receberão mais de 800 mil doses da vacina devido à proximidade com Minas Gerais.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que não há epidemia, mas reforça a principal orientação.
A população deve procurar os postos de vacinação. Qual a população? Aquela que está nessa região, no entorno da área da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. É uma situação de alerta, está sob controle, temos as vacinas para distribuir, temos as equipes treinadas, a população pode ficar tranquila que ela tem estrutura para ser assistida nesse momento.
Ricardo Barros destacou que a situação em São Paulo foi controlada devido à vacinação e que não há risco de falta de vacina.
Em entrevista a Anderson Costa, o diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos, explica por que essa situação é preocupante.
O número de óbitos é relativamente alto. É preciso considerar se o quadro clínico dessas pessoas que morreram são semelhantes entre si, o que aumentaria a suspeita de ser febre amarela. O que não é comum é morrer por febre amarela tantas pessoas, uma doença que nós temos a vacina disponível.
Pedro Vasconcelos acrescenta que certamente o total de mortes por febre amarela neste ano ultrapassará o surto de 2009, quando houve 17 óbitos.
José Roberto Correia, secretário de Saúde da cidade mineira de Teófilo Otoni, diz que o município não tem casos de febre amarela urbana.
Todos os nossos casos são casos da zona rural, vizinho ao município de Ladainha, de Popé, de Tambacuri e de Frei Gaspar.
José Roberto Correia ressalta que até agora mais de 75 mil pessoas na região de Teófilo Otoni já foram vacinadas contra a febre amarela.
O Ministério da Saúde diz que neste ano vai disponibilizar 25 milhões de doses da vacina, contra apenas 16 milhões em 2016.
É, só acrescentando que o Rio de Janeiro e a Bahia vão fazer imunizações em cidades que ficam na divisa com Minas Gerais.
6:18.
Repita.
6:18.
Atenção, contagem regressiva para garantir os últimos lugares no Cruzeiro Costa Fascinosa com saída no dia 27 de janeiro. Confira só, 8 noites em alto mar, passando por Santos, Buenos Aires e Montevidéu, com refeições e atrações incríveis. Tudo isso a partir de 10 vezes de R$257 por pessoa em cabine dupla. Taxas já inclusas, mas corra, são as últimas vagas. Consulte condições pelo telefone 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
As informações em um celular de um adolescente ajudam a entregar um esquema de tráfico de drogas em São Paulo. Repórter Felipe Palma.
Celular de adolescente detido por vender drogas na Zona Leste de São Paulo leva a Polícia Civil à prisão de 14 suspeitos de tráfico nos últimos 2 dias. A operação reuniu 40 agentes e ocorreu na Zona Leste da capital, em Mogi das Cruzes, Guarulhos e Santo André, na região metropolitana. A investigação começou há 9 meses, após investigadores flagrarem um jovem vendendo droga numa rua de São Miguel Paulista. Então, a partir dos contatos que estavam gravados no celular dele, a polícia descobriu um esquema de distribuição e venda de entorpecentes. Segundo a polícia, a distribuição era feita sempre por mulheres, para não levantar suspeitas. As ordens para a quadrilha, segundo a investigação, partiam de dentro da penitenciária de Pacaembu, região de Presidente Prudente. Um dos chefes faz parte da facção que age dentro e fora de presídios. Todos os 14 presos agora vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa.
Tem um acidente com um carro no quilômetro 24 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido do interior, na altura do Rodoanel. O trânsito está lento no local, mas, de acordo com o Autoban, o veículo já foi retirado. Nesse momento, uma informação ao bloqueio da faixa da esquerda, na região da estação Granja Julieta da CPTM, depois de um acidente envolvendo 6 veículos na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, em direção à Rodovia Castelo Branco, na altura da ponte do Morumbi. Tem mais informações em relação ao trânsito, índice de apenas 10 km de lentidão. A Marginal do Tietê é o pior corredor agora, em direção à Rodovia Castelo Branco, na pista expressa, entre o Hospital da Vila Maria até a região da entrada da Presidente Dutra.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6 horas 21 minutos.
Repita.
6:21.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto. Os times ingleses lideram a lista dos mais ricos do mundo. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 8:21. A quinta-feira começa gelada, mas com céu aberto e sol. 0 grau em Westminster neste momento. E olha, Thiago, a China pode até estar começando a surpreender o mundo do futebol com transferências multimilionárias de jogadores, mas a verdade é que o país asiático ainda está em um outro universo quando o assunto é faturamento dos clubes. A consultoria Deloitte apresentou sua lista anual dos clubes mais ricos do mundo e, mais uma vez, a Inglaterra domina o levantamento, agora com o Manchester United retomando o topo do ranking depois de 11 anos consecutivos do Real Madrid em primeiro lugar. São 20 times estudados, todos, né, que ocupam essa lista da consultoria, são europeus, e o objetivo é analisar as receitas com contratos de televisão, renda em dias de jogos e acordos comerciais. Somando tudo isso, o Manchester United faturou 689 milhões de euros no ano passado. A maior fatia dessa cifra, mais da metade, na verdade, vem dos acordos comerciais astronômicos que o time de Old Trafford fecha com seus patrocinadores. E isso apesar da equipe estar passando por uma fase muito ruim dentro de campo, né? Desde a aposentadoria do lendário treinador Sir Alex Ferguson. Em segundo lugar aparece o Barcelona, quase empatado com o Real Madrid, que caiu para terceiro. Ambos com pouco mais de 620 milhões de euros de faturamento entre 2015 e 2016. Do total de 20 times do ranking, 8 são ingleses. Manchester City em quinto, Arsenal em sétimo, Chelsea oitavo, Liverpool nono, Tottenham 12º, West Ham 18º e Leicester City, o atual campeão inglês, em 20º. Então, isso mostra como o modelo igualitário de distribuição dos acordos de televisão da Premier League tem impactado no crescimento dos clubes. Aqui os times negociam os direitos de transmissão em bloco e tem uma distribuição dessa soma considerada como a mais justa da Europa, sem favorecer os grandes, como acontece na Espanha, por exemplo. A Deloitte acredita que já no ano que vem, todos os 20 times, todos eles, os 20 times da Premier League, vão estar entre os 30 mais ricos do mundo. Para fechar, segundo esse levantamento, os clubes brasileiros têm hoje o maior faturamento fora da Europa, mas a maior possibilidade de um não-europeu entrar para essa lista dos times mais ricos até 2030 está na China, Thiago.
Olha, Ulisses, eu sou fã do futebol inglês e eu torço, não escondo isso, eu torço para a Inglaterra sair da fila na Copa do Mundo, porque só ganhou em 66, é muito pouco, não é, Ulisses? Bom trabalho para você.
É muito pouco mesmo, Thiago, mas com todo esse dinheiro, com essa fortuna dos clubes ingleses, eles ainda estão bem atrás dos espanhóis na Europa, pelo menos nos últimos anos.
É verdade, até já.
6h24.
Repita.
6h24.
CADE faz acordos com empreiteiras envolvidas em irregularidades em obras da Petrobras e da usina nuclear de Angra 3.
Pelo acordo, Andrade Gutierrez e a UTC se comprometem a suspender as práticas ilícitas e ajudar nas investigações.
A UTC concorda em pagar 196 milhões de reais como compensação e a Andrade Gutierrez 56 milhões de reais.
A investigação tratou da prática de cartel e de conluio em licitações das duas estatais.
Supremo Tribunal Federal dá 20 dias para o senador Romário se manifestar em inquérito sobre crime ambiental.
O parlamentar é investigado pela construção de um pier em uma casa à beira do Lago Sul, em Brasília, e de campos de futebol em áreas de proteção.
As obras teriam sido conduzidas entre 2012 e 2013, época em que Romário foi deputado federal e alugou o imóvel.
O pedido de explicações foi autorizado pelo ministro Teori Zavascki do STF no dia 19 de dezembro, mas só encaminhado ao senador na terça-feira.
Tarifas de embarque nos aeroportos administrados pela Infraero sobem em média 8% dentro de 30 dias.
A ANAC aprovou o reajuste dos valores cobrados em voos domésticos e internacionais.
No caso de embarque doméstico, a tarifa máxima sobe para R$ 29,90. Para o embarque internacional, passa para R$ 113,04.
Nos aeroportos privatizados, os reajustes são feitos entre maio e julho.
Olha, uma informação que acaba de chegar, uma tragédia na Itália, pessoas morreram em uma avalanche que atingiu o Hotel Rigopiano, uma estação de esqui na montanha de Gran Sasso, na Itália Central, de acordo com as primeiras informações. Ainda não há detalhes de quantas pessoas teriam morrido, mas pelo menos 30 pessoas estavam nesse hotel. O hotel fica em Pescara, região de Pescara, na Itália. Portanto, uma avalanche atingiu um hotel, Hotel Rigopiano, na Itália. 30 pessoas, pelo menos, estavam nesse hotel e, segundo as primeiras informações, inúmeras pessoas morreram. Ao longo da nossa programação, outras informações.
Estudante dispara contra colegas de uma sala em escola americana de Nuevo León, no norte do México.
A ação desta quarta-feira deixou gravemente feridos 3 alunos com idades entre 14 e 15 anos e uma professora.
O autor, um estudante de 15 anos, disparou contra si mesmo e acabou morrendo a caminho do hospital.
O jovem fazia tratamento contra a depressão, mas as causas do crime ainda estão sendo investigadas.
Em apenas 5 dias, 3 policiais militares são mortos em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana da capital baiana.
Segundo a PM, todos foram assassinados quando estavam de folga.
Desde o começo do ano, 4 PMs foram mortos no estado.
Em todo o ano passado, 23 policiais militares foram mortos, sendo que apenas 3 estavam de serviço.
O Supremo Tribunal Federal antecipa para o final de janeiro a checagem das delações da Odebrecht.
As entrevistas com delatores analisam se foi respeitado o direito de defesa e se houve algum tipo de coerção para que eles denunciassem os casos de corrupção.
Ainda no período de recesso, a equipe realiza o cadastro de cada documento no sistema de acompanhamento processual da Suprema Corte.
Os acordos de delação premiada com 77 executivos da Odebrecht geraram cerca de 800 depoimentos que citam políticos de vários partidos.
Em carta, 12 deputados americanos criticam Sérgio Moro por decisões arbitrárias contra Lula.
O documento é endereçado a Sérgio Amaral, o embaixador brasileiro em Washington, afirma que o juiz persegue o ex-presidente.
Deputados democratas dizem que as ações de Moro contra Lula violam os tratados internacionais que garantem direito de defesa para todos os indivíduos.
O grupo ainda acusa o presidente Michel Temer de proteger figuras corruptas para impor políticas que nunca seriam apoiadas em uma eleição nacional.
Eleições gerais na Alemanha serão realizadas em 24 de setembro.
A data ainda precisa ser aprovada pelo presidente da República, Joachim Gauck.
Em novembro, a chanceler Angela Merkel, que está há 11 anos no poder, anunciou que disputaria a eleição mais uma vez.
Na ocasião, ela declarou que seria a campanha mais difícil da carreira.
Bancada do PCdoB decide apoiar a reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara.
Houve cisão entre os integrantes, mas prevaleceu o entendimento de que a eleição da mesa diretora da Câmara não é uma disputa partidária.
Maia tem feito uma administração correta e vai respeitar a proporcionalidade, justifica parlamentar do PCdoB.
A maioria da bancada já tinha apoiado a eleição de Maia para completar o mandato de Eduardo Cunha em julho passado.
Preso por suspeita de homicídio, vereador mais votado de Itapiúna, no Ceará, deixa a cadeia para tomar posse.
Francisco Alberto Leite saiu escoltado por policiais militares, sendo recebido com aplausos por seus eleitores.
Ele está preso desde 4 de novembro, suspeito de matar um homem no primeiro turno das eleições em outubro.
A participação dele nos trabalhos legislativos depende de autorização judicial enquanto estiver preso.
Jornal da manhã da Jovem Pan, 6:30.
Repita.
6:30. Crime organizado reage à transferência de mais de 200 presos no Rio Grande do Norte e o Estado pede ajuda federal.
Nesta quarta-feira, 14 ônibus, 2 delegacias e 1 carro oficial foram incendiados em Natal.
A polícia agora investiga se esses atentados estão relacionados com a rebelião no presídio de Alcaçuz.
Os ataques ocorreram ao mesmo tempo em que a PM fazia a remoção de presos da penitenciária, onde 26 morreram durante a rebelião.
A transferência de 220 presos ligados à facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte teria sido uma exigência do PCC, considerada a maior força no estado.
Segundo o jornal O Globo, o governo do Rio Grande do Norte aceitou negociar com os detentos para retomar a tranquilidade em Alcaçuz.
Em meio a esse caos, o Ministério da Justiça anunciou a criação de uma força nacional com cerca de 100 agentes penitenciários para atuar nos presídios.
Em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicou como será a atuação desse grupo.
As nossas operações nessas capitais, inicialmente, têm duas finalidades: apreensão de armas, retirar o armamento das ruas e prender quem precisa estar preso: homicida, latrocínio e agressor de mulher.
O ministro da Defesa anunciou que inicialmente 1.000 integrantes das Forças Armadas serão mobilizados para as operações em presídios.
Raul Jungmann explicou como serão as missões dos militares que devem começar em até 10 dias.
Não haverá este contato com o crime, com a criminalidade. Segundo, porque as Forças Armadas não irão enfrentar essas facções. Isso é tarefa de polícias e assim permanecerá. Terceiro, evidentemente, o nosso pessoal atuará pontualmente, localmente e depois se retirará.
Procurador-Geral de Justiça no Rio Grande do Norte avalia que foi uma decisão acertada receber ajuda das Forças Armadas.
Para Rinaldo Reis Lima, as Forças de Segurança do Estado não são suficientes para conter o cenário de guerra nos presídios.
O aparato de segurança do governo do Estado do Rio Grande do Norte, ele não está sendo suficiente para debelar essa crise. E o Exército, com toda a expertise que já tem para grandes eventos e para enfrentar situações desse tipo, ele poderá ser extremamente útil neste momento.
O Palácio do Planalto informou que 3 estados que enfrentaram rebeliões nos últimos dias pediram oficialmente ajuda das Forças Armadas.
No Rio Grande do Norte, as revistas só vão começar depois que a situação na penitenciária de Alcaçuz estiver controlada.
Mas a situação caótica começa a se espalhar e uma rebelião foi controlada na noite desta quarta-feira na penitenciária estadual do Seridó.
Pelo menos um detento foi morto e 7 ficaram feridos durante o motim no presídio na cidade de Caicó.
6h33.
Repita.
6h33.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Donald Trump vem aí na sexta-feira, mas hoje vamos olhar para trás, examinar a história. Em um longo ensaio no Wall Street Journal, o historiador conservador John Steele Gordon não dá colher de chá para Barack Obama e sequer para Ronald Reagan, o monstro sagrado dos republicanos. Para Gordon, poucas eleições deixam a marca de uma mudança permanente nos Estados Unidos. A última vez foi em 1932. Antes disso, ocorreram em 1828, 1860 e 1896. Com sua vitória em 2016, Trump renuncia uma nova ordem política. Com a presidência negada em 1824, pelo que qualificou de barganha corrupta na Câmara dos Deputados, o interiorano Andrew Jackson foi à carga e venceu por lavada 4 anos mais tarde, o primeiro presidente americano que não pertencia às elites fundadoras da nação. Jackson nascera pobre e foi o primeiro presidente que subiu na vida por seu próprio esforço. Criador do moderno Partido Democrata, sua era política ficou conhecida como democracia jacksoniana, com a maioria dos estados repelindo requerimentos de propriedade para o voto, o primeiro passo para o sufrágio universal. A nova grande mudança foi Abraham Lincoln, quando a escravidão se tornou o tema dominante em meados do século XIX. E o Partido Republicano, fundado em 1854, expressamente como um partido anti-escravidão, cresceu rapidamente. As eleições que tiveram lugar nas décadas posteriores à Guerra Civil, em geral, foram acirradas. E somente a vitória de William McKinley, em 1896, consolidou uma nova era de domínio republicano, com a plataforma de prosperidade, disciplina fiscal e segurança nacional. Os democratas recuperaram o domínio político graças à Grande Depressão e aos talentos políticos de Franklin Roosevelt. Em 1928, o republicano Herbert Hoover venceu em 40 dos então 48 estados e seu partido obteve folgada maioria no Congresso. Em 1932 foi a reversão. Roosevelt levou 42 estados e o Congresso se tornou largamente democrata, permitindo a aprovação de expansão do governo federal e dos seus programas sociais. Entre 1932 e 1980, os republicanos controlaram as duas casas do Congresso por apenas 4 anos. Os excessos liberais abriram espaço para a ascensão de Ronald Reagan em 1980, mas ele sempre foi contido por uma sólida Câmara dos Deputados democrata, o motivo pelo qual o ensaísta John Steele Gordon não considera tão transformador como os predecessores citados. Reagan, obviamente, deixou sua marca e o inesperado herdeiro foi o democrata centrista Bill Clinton, admitindo que acabara a era do grande governo. A crise financeira de 2008 e a falta de disciplina fiscal dos republicanos no poder abriram caminho para Barack Obama. Ele iniciou o mandato com sólida maioria no Congresso, mas sua agenda foi um desastre político, em particular o plano de saúde Obamacare. O resultado foi uma onda republicana, não apenas em Washington, mas nos governos estaduais. Agora chega Trump. Será uma mudança nos moldes de Jackson, Lincoln, McKinley e Franklin Roosevelt? Para John Steele Gordon, embora não tenha recebido a pluralidade dos votos, Trump capitaliza o desgaste democrata que alienou parcela de sua base de trabalhadores brancos. O trunfo com potencial revolucionário de Trump é não ter dívidas com o establishment, ao estilo de Andrew Jackson, além da capacidade de se comunicar diretamente com a opinião pública, sem o filtro da imprensa. A consolidação de uma nova ordem política trumpiana vai depender da capacidade do novo presidente de estimular ou ser associado a crescimento mais rápido e elevação de renda, conforme prometeu na campanha. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 38 minutos.
Repita.
6h38.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Interdita 9 quilômetros de congestionamento na capital no início desta manhã. E olha, um acidente entre dois carros na pista expressa da marginal do Rio Tietê, no sentido da Castelo, na altura da Ponte Aricanduva, deixa o trânsito complicado no local. Na marginal Pinheiros, acidente entre 6 veículos na pista expressa, no sentido Castelo, na altura da Ponte do Morumbi, deixa bloqueio na faixa da esquerda lá no local. A lentidão, desde a passagem pela estação Granja Julieta da CPTM, o motorista deve ficar atento.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que vai pagar R$ 25 mil reais ao informante que indicou o paradeiro de Alípio Rogério dos Santos, preso pelo assassinato do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, na noite de Natal, na estação Pedro II do metrô. O pagamento foi confirmado na edição do Diário Oficial do Estado. O governo tinha prometido uma recompensa de 50 mil, no entanto, a quem ajudasse a localizar Alípio e o primo dele, Ricardo Martins do Nascimento. A pasta explicou, no entanto, por nota, que vai pagar apenas a metade da quantia porque as informações passadas pelo denunciante contribuíram para a prisão de apenas um dos suspeitos. O outro foi preso com base no trabalho de investigação da polícia. O valor menor causou estranheza, já que Ricardo estava preso quando a recompensa de 50 mil foi anunciada oficialmente pela secretaria no dia 28 de dezembro. A confusão ocorreu porque o agressor foi detido no fim da noite do dia 27 e, naquele momento, o texto com a promessa já tinha sido encaminhado para ser publicado no Diário Oficial. A pasta prometeu pagar os R$ 25 mil reais até o fim de janeiro. De acordo com o governo, a quantia não foi transferida antes porque o orçamento estadual só foi aberto na última semana, segundo o Estado.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 40 minutos.
Repita.
6h40.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Você já pensou em adotar um segundo cãozinho? Hoje eu trouxe algumas dicas sobre o que precisamos levar em consideração nesse momento. Uma das preocupações que a gente tem é com briga. Então, se o seu cachorro é macho, se você adotar uma fêmea, tem menos chances de sair em brigas. Se você tem um macho e vai adotar um outro macho, se eles forem castrados, também diminui a chance de brigas. É importante que a gente faça eles se conhecerem num ambiente neutro, para que tenha menos chance deles brigarem. Uma outra dica é a gente tirar qualquer coisa que possa gerar uma disputa do ambiente. Por exemplo, se tiver um osso natural, ou até mesmo comida à disposição, ou qualquer coisa que algum possa ficar possessivo demais, deve ser retirado. E por último, sempre que a gente puder fazer com que eles associem o outro com coisas bacanas e gostosas, melhor, porque eles vão se gostar mais. Então, se eu estiver, por exemplo, fazendo carinho num cachorro e o outro chegar perto, eu devo aumentar o carinho e, às vezes, até dar um petisco para que ele associe a chegada do outro com coisas legais.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos, às 7h30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6h42.
Repita.
6h42.
A Operação Lava Jato é homenageada durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. E analistas estrangeiros classificam a força-tarefa brasileira como histórica. Repórter Vitor Brown.
Autoridades e especialistas reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, fizeram elogios e prestaram homenagens à Operação Lava Jato. A ação liderada por procuradores brasileiros foi exibida na convenção como um exemplo mundial de combate à corrupção. A força-tarefa foi citada como um sinal de avanço institucional na América Latina e como caso bem-sucedido de aplicação da lei contra políticos e empresários. Quem recebeu as honrarias foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que participou de uma mesa de discussões sobre o combate à corrupção. Janot atribuiu o sucesso da Lava Jato à autonomia dos investigadores brasileiros e também à cooperação de autoridades de outros países.
Acho que o sucesso até agora deste caso vai pela afirmação e pela independência do sistema de justiça no Brasil, seja do Ministério Público, seja do Judiciário. A cooperação entre os Ministérios Públicos latino-americanos, e cito um exemplo, o Ministério Público Paraguaio, uma cooperação intensa que temos, e também no âmbito dos organismos ibero-americanos, essa cooperação tem sido intensa, o que tem nos permitido evoluir neste caso.
O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, também participou do encontro e classificou a Operação Lava Jato como histórica.
We are for so many years repeating and repeating the same.
Nós repetimos por vários anos os mesmos problemas e acredito que as conquistas obtidas no Brasil apontam para um futuro otimista. Sempre falamos sobre instituições fortes, mas vocês viram o que foi feito pelo Ministério Público e pela Justiça do Brasil? Isso é realmente histórico. Acho que ainda não tivemos noção da dimensão do que aconteceu. Esta é uma lição que fica para todo mundo. O ex-ministro da Indústria e Comércio da Venezuela, Moisés Naim, ressaltou o respeito às instituições como uma das marcas da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato chegou aos mais poderosos indivíduos da sociedade brasileira, como políticos e empresários. E tudo isso está sendo feito institucionalmente. Os especialistas mencionaram ainda a importância da intensificação do combate à corrupção na recuperação econômica do Brasil.
Participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, tenta recuperar a credibilidade do país e marca ruptura com as gestões petistas.
A comitiva vem sinalizando mudanças estruturais da economia que podem criar um melhor ambiente de negócios e de atração de investimentos.
Mas um dos destaques da participação brasileira na Suíça foi justamente o combate à corrupção.
O ex-economista do Banco Mundial, Cláudio Fristack, avalia a importância de mostrar que o Brasil está vivendo um momento de virada.
Seja por força da consolidação do governo Temer, óbvio que isso ainda está em aberto, mas pelo menos hoje a visão que se tem no país é que existe esse processo de consolidação na medida que a situação econômica começa a melhorar, seja pela recuperação da economia.
O Brasil partilha de questões internacionais, como a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia.
Mas falando a Denise Campos de Toledo, diretor de MBAs da FGV, Mauro Roglin, diz que a ideia é mostrar a legitimidade do governo brasileiro.
A mensagem que o governo brasileiro, em particular, quer passar, muito mais do que uma mensagem relativa ao comércio internacional, é essa com relação a como é que vão as coisas no mercado doméstico. De se deixar claro aos olhos do mercado essa visão política que o governo tem do novo momento que o Brasil atravessa.
Na Suíça, o presidente do Banco Central brasileiro apontou que o novo ritmo do corte na taxa Selic é de 0,75 ponto percentual.
Ilan Goldfein apontou que o país passou por um choque e agora vive um processo de reformas, mas já está em uma situação melhor do que em 2016.
6 horas 46 minutos.
Repita.
6h46.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Um avião da TAM leva tiro e a polícia está investigando o caso. O repórter Daniel Lian.
Polícia Federal investiga um tiro de fuzil num avião da Latam. A companhia aérea localizou o projétil de 7,62 milímetros durante a manutenção programada na base da empresa em São Carlos, interior de São Paulo. A apuração contará ainda com membros da Agência Nacional de Aviação Civil. O disparo com armamento exclusivo do Exército, mas sempre visto em poder de bandidos, atingiu a fuselagem de um Boeing 767, prefixo PT-MSY da Latam. A polícia ainda desconhece o momento em que a aeronave foi atingida. Desde o dia 11 de janeiro, o avião voou entre as cidades de São Paulo, Nova York, Lima e Barcelona. O último trecho, percorrido antes de passar pela revisão, foi numa viagem entre a cidade espanhola e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em nota, a empresa diz que a ocorrência não comprometeu a segurança de sua operação, que é um valor imprescindível para a companhia.
Em apenas 18 dias, o índice de chuva na cidade de São Paulo supera os meses de janeiro dos últimos 5 anos. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 325 milímetros nos primeiros dias de 2017. O maior acumulado para o período foi registrado em 2011, quando a precipitação chegou a 493,7 milímetros. Entre 15 e 16 de janeiro desse ano, São Paulo teve o dia mais chuvoso dos últimos 68 anos. Foram mais de 115 milímetros em 24 horas.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6 horas 49 minutos.
Repita.
6h49.
As Forças Armadas recebem as últimas orientações para fazer vistorias e penitenciárias de todo o país. De Brasília, Luciana Verdolim.
Em até 10 dias, militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica estarão prontos para começar a fazer varreduras nos presídios de todo o país. 9 governadores que estiveram ontem aqui com o presidente Michel Temer já concordaram com a possibilidade, mas não formalizaram ainda o pedido. Eles aproveitaram para cobrar uma maior atuação da União nas fronteiras e, principalmente, deixaram claro que são necessários mais recursos. O governador de Rondônia, Confúcio Moura, por exemplo, depois de encontro com Temer, explicou que os governadores eles ainda têm uma certa resistência ao Plano Nacional de Segurança Pública por conta exatamente dessa questão orçamentária.
Não vai ter vinculação nem aqui nem lá. Não vai ter essa vinculação. Nós vamos encontrar recursos e encontrar modalidades menos a vinculação. A vinculação nem a equipe econômica vai aceitar, porque não tem como vincular. Já vinculamos saúde, já vinculamos educação, já vinculamos os repasses ordinários para os poderes. É impossível vincular 10% do orçamento. Não tem esse 10% sobrando do orçamento. Então, com isso, nós vamos encontrar, o governo federal vai encontrar os fundos contidos.
Diante do acirramento da crise e da cobrança dos governadores, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um novo grupo que vai atuar dentro dos presídios. Serão cerca de 100 agentes penitenciários que serão treinados pelo governo para atuar em momentos de crise, uma vez que a Força Nacional só pode garantir a segurança externa. O presidente Michel Temer admite preocupação com o fato das organizações criminosas estarem cada vez mais bem estruturadas, comandando, segundo ele, o crime tanto dentro quanto fora dos presídios. Ele ainda chamou de pavorosas as cenas que estão sendo vistas nos últimos dias. Por isso, ressaltou que são necessárias medidas ousadas.
Pela primeira vez, com o drama infernal
que ocorre hoje nas penitenciárias do país. Nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, voltou a garantir que os militares que farão as varreduras não terão contato com os presos, só entrarão nas celas quando os detentos estiverem no pátio e vão utilizar equipamentos e a experiência adquiridos na Copa e na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele ressaltou, no entanto, que o governo não tem a menor pretensão ou ilusão de resolver o problema, que é preciso que depois das varreduras os estados garantam que armas, drogas e celulares não continuem entrando nos presídios brasileiros.
Há uma previsão de que aconteça uma segunda e, se necessário, uma terceira vistoria. O que nós sempre estamos lembrando é o seguinte: entre uma ou outra limpeza e uma outra vistoria, os governos estaduais têm responsabilidade de manter aquela unidade prisional limpa, sem armas, sem munição, sem explosivo. E se para isso precisarem de recursos do governo federal para bloqueadores de celular, escâneres e raio-x, também treinamento, nós estamos à disposição para apoiar os estados.
O Ministério conta com um orçamento inicial de 10 milhões de reais, o suficiente para garantir a preparação de 1.000 homens que farão parte de 30 equipes. Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins assinaram ontem a adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:53.
Repita.
6:53.
A Jovem Pan volta à Europa. Nós já informamos sobre uma avalanche na Itália, ainda a consequência do terremoto. Ulisses Neto tem mais informações. Ulisses.
Oi, Tiago. Bom dia mais uma vez para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui na Europa, as informações que chegam, né, na capital britânica, direto lá da Itália, indicam que uma avalanche destruiu um hotel chamado Rigopiano, na região de Abruzzo, no centro da Itália, nessa madrugada. As equipes de emergência, que tiveram muita dificuldade para chegar neste local do acidente, afirmam que muitas pessoas perderam a vida nesta catástrofe, mas ainda não confirmaram exatamente o número de vítimas desta avalanche. O acidente ocorreu durante a madrugada na região central da Itália, que foi atingida por fortes tremores nesta quarta-feira. Também isso ocorre depois de vários dias de neve caindo na região de Abruzzo, então essa combinação acabou sendo trágica para a região, que já está acostumada a fortes tremores, né? A gente não pode esquecer que já há alguns anos, em 24 de agosto, melhor dizendo, já há alguns meses, a região de Abruzzo foi atingida por um outro tremor que deixou 298 pessoas mortas. Então, é uma área que está suscetível a tremores já há bastante tempo, isso já se sabe nas autoridades locais, mas o que ainda não está claro é o tamanho da tragédia causada por esta avalanche da noite passada, que atingiu um hotel na região de Abruzzo. Pelo menos 30 pessoas estavam dentro deste prédio, que teve o teto completamente coberto pela neve, que acabou desabando. Então, as informações iniciais indicam que muitas pessoas teriam perdido a vida nesta avalanche, mas ainda não temos uma confirmação oficial, que deve vir nas próximas horas, Thiago.
Existe uma imagem já dos bombeiros trabalhando, mexendo em destroços, enfim, nos escombros desse hotel. Ulisses, você volta a qualquer momento com mais detalhes. Até já.
Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.
6:55.
Repita.
6:55.
Procuradora da República diz que participação da Polícia Federal nas delações premiadas é dispensável.
Entrevista à Folha de São Paulo, Tameia Danelon rebateu as críticas do delegado da APF, Maurício Grillo, publicadas pela revista Veja.
A procuradora negou uma crise entre as duas entidades e disse que a Polícia Federal fez um extraordinário trabalho na obtenção de provas.
Mas Tameia Danelon ressaltou que o objetivo do delator é obter benefícios que só podem ser oferecidos por membros do Ministério Público.
Após 5 dias de protestos, caminhoneiros obtêm reajuste de fretes no Mato Grosso.
Eles vinham bloqueando o tráfego de veículos e carga em trechos das rodovias federais BR-364, BR-163 e BR-070.
Pelo acordo, o valor do frete passa de R$ 75 para R$ 98 por tonelada no trecho entre Lucas do Rio Verde e Rondonópolis.
A concessionária da BR-163 calcula que nesta época ao menos 40 mil veículos circulem diariamente para o transporte de grãos.
Após ordem judicial, concessionária liderada pela Odebrecht retoma a administração do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro.
A Maracanã S.A. afirmou que restabeleceu o contrato com empresas que faziam a segurança e a manutenção do espaço.
A concessionária também informou que vai recorrer da decisão judicial porque o Comitê Rio 2016 não devolveu o estádio nas condições que recebeu.
A Justiça do Rio de Janeiro obrigou a Maracanã S.A. a reassumir a administração do estádio sob pena de multa diária de R$ 200 mil.
Portaria do Ministério da Justiça muda as regras para demarcação de terras indígenas.
A medida cria um grupo de trabalho que pode reavaliar as ações em andamento, realizar diligências e observar o cumprimento da jurisprudência do STF.
A portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União modifica um rito de 1996, várias vezes reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Na prática, a medida dá poder ao ministro da Justiça para rever todo o processo da FUNAI, o que fragiliza os trabalhos da FUNAI. Fundação do Índio.
Força-tarefa da Operação Lava Jato deve reabrir 20 tratativas de colaboração após concluir as delações de executivos ligados à Odebrecht.
Entre os que aguardam uma definição estão o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o marqueteiro João Santana, além de empreiteiros e empresários.
A expectativa é que as delações sofram um efeito Odebrecht, que vai exigir que os candidatos informem mais detalhes sobre os crimes.
Em quase 3 anos, a Lava Jato fechou 71 acordos de delação e 7 de leniência.
CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, libera para consulta online 11 mil documentos secretos sobre o Brasil.
Os papéis, que incluem telegramas, recomendações sobre política externa, análise sobre o país e artigos de jornais, foram produzidos entre 1940 e 1990.
Esses documentos integram a massa estimada em 13 milhões de páginas anteriormente classificadas como sigilosas.
Os documentos revelam no monitoramento sobre a aproximação de Lula e o cubano Fidel Castro e uma simpatia ao ex-ditador Emílio Garrastazu Médici.
Fundado por João Dória, Lide pede dinheiro para pagar palestras do próprio prefeito de São Paulo.
A associação enviou e-mail a empresários solicitando financiamento de um almoço-debate com o Tucano sobre os desafios da gestão da capital paulista.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, se pagar R$ 50 mil, o participante poderá sentar à mesa principal com João Dória Júnior e exibir a marca da empresa no evento.
A gestão municipal afirma que não há nenhuma restrição para que o prefeito faça eventos financiados pelo capital privado e o Lide nega conflito de interesse.
Um mês após liberação, o governo federal estuda restringir saques de contas inativas do FGTS.
A princípio, o controle atingiria o acesso a 2% das contas que concentram uma expressiva fatia de recursos.
O governo avalia que, nesses casos, o dinheiro seria transferido para as aplicações financeiras mais vantajosas e não seria usado para aquecer o mercado interno.
Seguindo esse argumento, a liberação dos recursos seria ineficaz para reanimar a atividade econômica brasileira.
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta contabilidade atípica em escritório da mulher de Sérgio Cabral.
Segundo o COAF, entre 2009 e 2016, a banca jurídica de Adriana Anselmo movimentou R$ 69.700.000 em uma conta no Banco Santander.
O relatório aponta crescimento vertiginoso do escritório nas duas gestões de Sérgio Cabral à frente do governo do Rio de Janeiro entre 2007 2007 e 2014.
Nesse período, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo teria recebido R$ 35,8 milhões de 10 empresas.
Jornal da Manhã, da Jovem Pan, 7 horas, 1 minuto.
Repita.
7 e 1.